certeza, bem, nós também decidimos mandar o secretário da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, o Hudson José, está aqui com a gente. Olá, secretário.
Olá, Luciana, agradecer o primeiro convite e a oportunidade de estar aqui no estúdio conversando com você e com os nossos ouvintes da CBN de Maringá e de toda a região. Aqui eu aproveito, quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando neste momento.
Secretário, gostaria de saber quais são os investimentos do Paraná na área da cultura, de que forma se reflete na qualidade de vida das pessoas?
Olha, o governo do estado, o governo do governador Carlos Massati, colocou como uma das metas, não só na área da cultura e da computação, mas do governo de forma geral, estabelecer ações que descentralizem a atividade do estado. Historicamente, na área da cultura, as capitais acabam concentrando projetos de investimentos e atrações. Isso não é uma exclusividade de Curitiba e do Paraná, isso acontece no mundo todo. E o governador pediu para que nós fizéssemos um grande programa no sentido de descentralizar e promover de uma forma cada vez mais intensa e mais acelerada as ações culturais em todo o estado. Vou te dar um exemplo de como já foi feito isso. Nós tivemos a celebração dos 50 anos do Baleia no Bahia. Os ouvintes têm uma ideia, existem três companhias de baleia no Brasil, que são longevas, são as mais antigas, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, o Baleia do Teatro Baiano, que é o Baleia do Paraná. Esse aniversário de 50 anos, que começou a ser comemorado, iniciou a comemoração em março, nós fizemos 7 apresentações em todas as, praticamente as principais regiões do estado, junto com uma apresentação do Corpo do Baleia Bahia. Nós também temos em paralelo uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná. E a ideia, inclusive, agora, a partir do ano que vem, nós pegamos um pouco do acervo do Museu Oscar Niemeyer e levamos para apresentações e exposições em todo o estado. Além disso, nós temos um programa de incentivo à cultura Profice, que é um programa de renúncia fiscal onde o estado abre mão de ICMS numa contrapartida para o investimento na área da cultura. O edital desse ano passou de 30 para 93 milhões e ele estabeleceu como meta legal, texto bom para o edital, a descentralização. Nós estamos obrigando que o mínimo de investimento que deve ser feito via Profice é de 50% no estado e em outras regiões além da capital. Para você ter uma ideia, no ano anterior, essa concentração girava em cerca de 60-70% concentrada em Curitiba. Com isso, nós estamos pulverizando. Além disso, nós estudamos os projetos e entendemos que o teto anterior do Profice, para você ter uma ideia, você pode escrever projetos até R$1 milhão. Nós entendemos que esse valor era muito grande e ele acaba restringindo a cena local. Alguns municípios, alguns produtores locais não têm uma demanda tão grande. Diminuímos para 350 mil. E com isso, nós estamos ampliando em quase 200% o número de projetos de 33 milhões. No ano de 20 milhões, seria 33. Agora nós temos 90 projetos que poderão utilizar recursos de Profice.
Bom, e essa descentralização tem a ver também com o debate sobre a cultura juntamente com os produtores e atores da cena cultural local, isso?
Não tenho dúvida. Nós fizemos na primeira vez na história do Conselho Estadual de Cultura, nós fizemos uma reunião do Conselho Estadual de Cultura fora de Curitiba, fizemos em Londrina, mas fizemos em Maringá também, mas a inauguração foi com esse coincidiu com o Festival de Dança de Londrina, que foi também apoiado pelo Profice, foi realizado com recursos do Estado. Depois tivemos encontros em Maringá, em Cascavel, em Paranaguá, encontros em audiências públicas regionais e a partir desse procedimento, todo encontro do Conselho Estadual de Cultura será realizado fora de Curitiba.
E por que essa preocupação de centralizar a cultura, então, tem a ver também com o quadro de vida, esse investimento que a gente às vezes fala em esporte, lazer, cultura e isso também, né?
Tudo bem, mas tem a ver com a determinação do governador Carlos Massati, o Júnior, do estado próximo das pessoas, e isso em todas as áreas. A saúde tem que estar próximo ao cidadão, na base dele, a segurança tem que ser a melhor segurança no município dele, a infraestrutura tem que ser a infraestrutura que interliga a cidade dele aos polos de consumo, polos produtivos e aos polos onde há necessidade de deslocamento. E na área da cultura não pode ser diferente. Então, nós estamos seguindo uma vara máxima daquela música do meu conhecimento, que o artista tem que ir aonde o povo está. Então, da mesma forma, o Estado tem que ir aonde a população está. Eu não posso ficar no Paraná que esse que é o festival mais importante do país. Então, é fundamental que a gente promova essa descentralização, porque a gente ia do Paraná como um todo, e eventualmente o Paraná são os 399 municípios.
A Secretaria da Comunicação Social também se dedica às campanhas, no Estado. Qual delas o senhor destacaria como mais urgente, mais necessário?
Olha, eu gostaria de falar neste momento, nós estamos realizando a principal campanha publicitária do governo, que é a campanha da dengue, né? A campanha de combate à dengue, e que tem como mote a dengue mata. Foi muito oportuna essa pergunta. Porque o que nós precisamos é alertar a população, e aqui eu peço uma atenção especial aos ouvintes, a todo mundo que nos ouve neste momento, e que me deprime por favor essa informação. Nós precisamos mudar de comportamento. Não há campanha no mundo que resolva, e exclusivamente com campanha publicitária, a questão de doenças como a dengue que nós estamos vivendo hoje. É a dengue 2, ela vem numa fase de mutação, de evolução, onde o vírus que ficou adormecido nos últimos 2 anos, ele vem de uma forma revigorada, quem tem a dengue 1 não está imune a dengue 2, não existe vacina, e ele é mortal se nós não tomarmos algumas atitudes. E 80% dos criadores da larva do mosquito da dengue, eles são imunizíveis. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas. Às vezes, um copo de água, um copinho de iogurte que ficou no quintal, às vezes, uma flor, uma vanélica, uma flor que ela recebe de flor, abertura, ela parece um copo de plástico, ela concentra água. Às vezes, uma calha, às vezes, um declive na calçada que acumula uma pocinha d'água. Às vezes, no tijolo, o que é lixo para mim pode não ser lixo para você e vice-versa. Se alguém está nos ouvindo nesse momento, está fazendo uma reforma em casa que dura mais de 1 mês, para mais de 1 semana, é o suficiente para que um tijolo de furo e aqui em Vila do Areia, uma chuva como a que teve hoje pela manhã aqui, ela enche d'água e a larva do mosquito, ela permanece sem água durante 1 ano e meio, e basta uma chuva para ela, você conseguir em 5 dias ela se infectando. Então, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos eliminar os criadores de mosquito. Aí, os criadores tradicionais, como pneus, latas velhas, as caras, nós temos que fazer uma verdadeira operação de pente fino nas nossas residências, nas nossas moradias, no nosso local de trabalho, verificar terrenos baldios próximos da nossa, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa moradia. E até mesmo no meio escuro, nós precisamos ser recados. Às vezes você tem um espaço público, que o próprio gestor daquele espaço específico ainda não identificou aquilo como risco. É fundamental que a população entre nesse mutirão de uma forma imperiosa. E é importante deixar claro também o seguinte: não existe espaço social na zona de moradia mais propensa ao número do mosquito. Qualquer região da cidade, qualquer região do Paraná hoje, é um foco possível de dengue. O mosquito da dengue, ele viaja até 5 quilômetros, tá? Ele pode se deslocar na região dele, mas além disso, você tem casos, nós temos casos de mosquitos que viajaram o estado inteiro dentro de um caminhão, dentro de um ônibus, dentro de um veículo. Então, não existe região, não existe classe social, econômica, qualquer um de nós está propenso a contrair a dengue, caso haja aumento de pontos de proliferação do mosquito. É fundamental que você que está me ouvindo faça uma revisão no seu ponto de trabalho, na sua casa, e elimine qualquer potencial de criador de mosquito de dengue.
Essa campanha já está no ar?
Essa campanha já está no ar, foi lançada no mês passado. Nós faremos agora uma segunda fase com vídeos e rede social que nós vamos disponibilizar para que as pessoas possam vir tanto com os nossos redes sociais, eu sou tanto com o WhatsApp. Mas é fundamental, a ação é muito simples, é você verificar na sua casa onde existe água acumulada. E você que está dentro do país, ele se adaptou, não é mais água limpa só, ele se adaptou de uma forma absurda. Antes era a água tem que ser assunto, agora a temperatura de pré-ebulição de 40 e poucos graus, ele ainda existe, a água suja, já é uma verdadeira, ele é um astrocinuário de outro planeta que se adaptou ao nosso e coloca em risco a vida de qualquer pessoa.
Depois de 2 anos, né, essa situação também não deve sair uma epidemia muito grave, a gente está correndo isso para uma epidemia muito grave.
Sim, isso é um fato hoje destacado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que tem exatamente essa liberação, entre aspas, do mosquito. E ele, assim, quando tem 2 anos de baixa, 2 anos de alta. Agora, esses 2 anos de alta, ele não precisa acontecer. Se nós tivermos uma precaução, cuidado e ação efetiva, profilaxia, eliminação dos criadores de larva do mosquito da dengue, nós não precisamos ter esses 2 anos de alta.
Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio sanitário.
Eu que agradeço. Agradeço a inscrição aos ouvintes. Quero dar parabéns a Maringá. Veio um momento que você tem uma festa muito bonita. O Natal de Mercado é belíssimo. Está encantando as ruas, encantando a cidade. Então, é um privilégio estar, visitando a Maringá mais uma vez. Neste momento tão especial. Muito obrigado a você.